Você está ouvindo? Tô brincando. Você está ouvindo o Casal Flix? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast Casal Flix. Eu sou a Ana e aqui ao meu lado, meu queridíssimo companheiro de bancada e marido,
Felipe Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que vocês estão aí? Existe quarentena, amor? Acabou. Como é que é?
Não existe. Acabou. Já tá tudo aí no mundão.
É, os brasileiros estão vivendo normalmente
não,
já, né?
Todo mundo, o mundo inteiro.
Eu vi que você tentou uma tentativa no início do episódio de fazer tipo um... Como é que é? Você fala, você está ouvindo Casal Flix, né? Você está ouvindo... Casal Flix. Eu acho que você tentou fazer uma versão Casal Flix, versão Halloween.
Agora. Fiquei um pouco com
medo. Você ficou com medo?
Uhum.
Por quê?
Não faz
amor?
Mais isso não, tá?
Não é pra ter medo.
Não faz mais isso não, que eu fiquei com medo.
Mas você não gosta de Halloween, não?
Então, pessoal, como nós bem sabemos, hoje é o dia internacionalizado, né? Que nós estamos comemorando, né? Não sei se eu diria comemorando, né? Lembrando, mencionando que é o Halloween, né?
Isso.
Que não tem nada a ver com a nossa cultura, mas como bons brasileiros, só valorizamos o que é de fora.
Isso é verdade, é verdade. Inclusive
porque
a gente...
Porque Cosme e Damião, não! Mas Dia das Bruxas, sim, né?
Então, pessoal, a gente ia postar o episódio na segunda, mas pra ser muito temático mesmo, a gente preferiu postar esse episódio no dia do Halloween, né, amor?
É, na verdade não foi bem isso. Houve problemas técnicos, a gente não conseguiu postar no dia certo, né? Então a gente tá fingindo que tá postando hoje.
Mas não foi questão de problemas técnicos. A gente tava pesquisando conteúdos, enfim, para, né, esse episódio.
É.
Não é não?
Aspas, é isso aí, galera.
Mas você gosta dessa cultura do Halloween lá dos Estados Unidos, de pessoal sair na rua fantasiado, gostosuras e travessuras? O que, que você acha? Você gosta?
A gente tem uma coisa aqui que todo mundo sai fantasiado na rua, que é bem mais legal, que se chama carnaval.
É, mas o carnaval realmente é a putaria, essas coisas, e lá é outra coisa.
Não,
né?
Lá também. Quem quer ir, aí que tá. Se você quer ir pra putaria, você vai pra putaria. Se você quer ficar de boa, você fica de boa. Se você quer fazer uma festa pra criança, você faz uma festa pra criança. Tudo depende do que você procura, do que você quer. Você, tem pra todo mundo.
Você falou de carnaval, tava aparecendo pra mim no Instagram algumas fotos tipo da Rihanna vestida de carnaval. Você viu essas fotos? É bagulho antigo dela de carnaval?
É o carnaval de Barbados.
Ah, é carnaval de Barbados?
É.
Isso é onde? Paris, Itália?
Não, é de Barbados, não. Deixa eu ver. Não é de Barbados.
Mas saiu umas fotinhas dela.
É, porque
carnaval.
É carnaval, porque, caso você não saiba, carnaval não é só no Brasil.
É, eu sei. Não, não veio daqui, né, inclusive.
Isso, não veio daqui. E na terra dela, o carnaval de lá, tem essa festa, né, que é como se fosse nosso carnaval, que é bem semelhante, inclusive, às fantasias de plumas e tal, bem parecida, né? Então sempre tem.
Você chegou a ver as fotos ou não?
Não.
Viu não, né?
Eu acho que...
Pode ser que seja até de outros anos, sei lá. Mas apareceu pra mim umas 3 vezes no Instagram.
Provavelmente.
Mas você, amor, você realmente acha que a gente tá apropriando de uma cultura deles, que é uma parada que a gente devia esquecer e fazer, usar nossa própria cultura?
Acho. Tudo que se diz a pegar coisa dos outros e abraçar, eu não valorizo. Eu gosto de abraçar o que é meu.
Mas a Black Friday é de fora e...
Não, tô dizendo.
E abraça e tudo.
Eu nunca... Não, eu nunca comprei nada na
compra
Black Friday.
Compra sim. Tu comprou 5 roupas pra mim da Nerdstore.
É, mas aí foi pra você, por você e você que pagou. Eu só fiz...
Não, mas tu que comprou.
Botão,
tu que
porque
comprou.
Você pediu, né?
Não.
Mas eu não participo geralmente dessas coisas.
Ah, então tudo que é de fora tu não participa.
Não, nem é porque, tipo assim, é porque é de fora e tal. É porque, primeiro, que, tipo assim, esse negócio de terror, essas coisas, você sabe que eu não curto. Esse negócio de essas paradas assim, eu já sou meio medrosa, não gosto. E também não gosto muito de doce, não sou chegada a doce. Então, se fosse uma coisa pra eu sair pra ir pedir doce. Se fosse sair pra pedir salgado, eu até queria, né? Coxinhas ou travessuras?
É, coxinhas ou travessuras.
Eu até gostaria, mas doce eu também não sou muito chegada no doce, né?
Uhum.
E também é uma coisa que eu não tive muito contato, então eu não tenho, assim, não conheço bem. Não sei por cima, né? Que é, dizem que era uma... os costumes que eles tinham, né, e tal, de que tem o dia que os mortos, né, que os mortos vêm pra Terra, e as pessoas começaram a se fantasiar, né?
Cara, é meio que
pra meio que se misturar, e aí pra eles não comer as crianças deles, eles davam doce. Eu não sei direito.
É, não, tem essa lenda, não sei se é uma lenda urbana, ou se é realmente história, mas também tem isso de, tipo, tem que os mortos no Halloween, eles usam fantasias pra andar entre os vivos. Tem sempre essas paradas, assim,
né? Se for pra escolher um desses, eu prefiro o Dia dos Mortos do México.
É, Dia de los Muertos, né?
É mais massa.
É, e lá eles levam bem mais de forma religiosa, né?
É, lá é bem mais... É outra pegada. Mas, enfim, com essa datazinha, nós escolhemos alguns filmes, né? Com essa temática de Halloween que a gente assistiu. A gente gostou, assistimos todos essa semana.
É, nenhum... alguns a gente, tipo, achou aceitável e tal. É. Alguns gostamos mais.
Então, o que, que a gente escolheu? Porque... Eu, minha visão sobre Halloween é a seguinte. Ai, é Halloween, ai, filme de terror, massacre, não sei o quê. Eu não vejo dessa forma, porque eu acho que o Halloween é mais voltado pra questão lúdica das crianças, que aí vem a questão dos doces, a questão, eu acho que o foco principal é disso, das crianças se fantasiarem, decorar as casas, e as crianças saírem de casa em casa. Então eu não acho que é necessariamente algo assim, demoníaco, de terror, de não sei o quê, entendeu?
É porque a minha ideia primária era fazer um podcast tipo filmes de terror para assistir no Halloween. Só que aí você não curtiu muito a ideia, né? Porque inclusive muitos podcasts aí saíram com esse tema, filme de terror para assistir no Halloween. Mas não é temático, filme de terror é filme de terror, filme de Halloween é filme de Halloween.
Pois é, porque a visão que eu tenho do Halloween não é necessariamente terror, algo aterrorizante, não sei o quê. É uma festa, é uma coisa assim... É tanto que os monstros vêm pra cá pra se passar pelo meio da gente, pra eles ficar de boa aqui curtindo também, entendeu? Eles não vêm pra aterrorizar, pra matar, pra não sei o quê. Minha visão. Não sei do que eu estou falando? Não sei do que eu estou falando. Mas é a visão que eu tenho, é algo mais pra criança, mas, sabe, assim... É uma comemoração e tal, e não necessariamente terror, eu acho. Apesar das fantasias serem voltadas pra isso, pra monstro, pra bruxa, pra fantasma, pra não sei o quê, nananã. Mas não necessariamente, né?
É, eu entendi sua lógica. Mas eu também acho que tem a questão do filme de terror, tem algo vinculado, mas...
Mas aí que tá, eu não sei se pra eles lá nos Estados Unidos, nos países que comemora, se pra eles é assim, se eles...
É,
entendeu?
tem isso.
Talvez pra eles não seja assim.
É, faz sentido. Talvez pra eles é uma coisa nada a ver, né? Terror é diferente de Halloween, é outra vibe.
É, eu acredito que terror é diferente de Halloween. Pra mim, terror é diferente de Halloween.
Tá, vamos tentar colocar uma visão. Vamos colocar na visão do americano vendo o carnaval. Teoricamente, o carnaval pra eles seria tipo... Que gênero de filme, tá ligado? Você tá entendendo?
Não.
Tipo assim, exemplo, a gente comentou agora que pra gente... filmes de terror para assistir no Halloween. Na nossa visão, filme de terror remete a Halloween.
Uhum.
Na visão deles, algo temático assim, carnaval, pra eles... Você tá ligado? Eu tô tentando ter a visão do americano sobre uma festa que é temática nossa. E às vezes pra ele, tipo, carnaval é...
Mas existe,
filme de putaria,
de
tá ligado? Não sei, eu tô, tipo, tentando fazer uma visão do gringo sobre alguma festa nossa popular, entendeu? Você entendeu a minha lógica?
Eu entendi, mas só que não...
Mas não deu certo.
Não deu certo, entendeu?
Eu acho que a gente não tem algo tão popular ao ponto de fazer uma certa comparação dessa
Porque
forma.
Porque você tem, claro, como fazer comparações, mas você quer fazer comparações em relação a filmes, tipo assim, filmes assistindo carnaval, vou assistir o quê? Brasileirinhas. Não. Eu acho que eles não tem essa...
Eu queria ter a visão de um gringo sobre alguma festa popular nossa, entendeu?
Mas
eu
você quer levar cabuloso. Isso para filmes. Você quer falar assim, então isso não tem como, entendeu?
Eu viajei cabuloso.
É, foi um conversinha meio perto que você corta essa parte. Então, aí pensando nisso, em trazer para o Halloween, nós procuramos coisas que tenha o tema Halloween inserido, ou que não diretamente tenha o tema, mas que aconteceu no Halloween, que tenha alguma ligação com o Halloween, e não propriamente um terror gratuito.
Não, entendi.
Sem fundamento, sem ligação... Não, com a data, né? Foi isso que a gente escolheu pra falar.
Não, e tipo assim, como você falou, não é tipo assim, pode ser o Halloween, pode ser um plano de fundo do filme.
Sim.
Pode ser que o filme não seja o foco ou Halloween, mas durante o filme rola alguma situação que é no Halloween, né?
Sim, tem então uma foi, ligação direta ou indireta com o Halloween.
Direto ou indireta, exatamente. Mas qual é o primeiro filme, amor, então, que a gente viu?
O primeiro filme que a gente assistiu, eu nunca tinha assistido, você já tinha assistido?
Não, também não. Conheci com você.
Que ele é justamente bem inserido no Halloween, acontece durante o Halloween. A temática dele é toda inserida nesse universo, vamos dizer assim. Que é Conto dos Dias das Bruxas.
A tradução exata de Halloween é Dia das Bruxas?
Acho que não.
Ou é Halloween ou Dia das Bruxas?
Porque teria que ser Witch Days, né?
Mas assim, eu não sei, mas vamos lá, lê a sinopse pra gente.
Você quer ver o que é o significado de Halloween?
Vai, vê aí, só por curiosidade. Porque sempre falam assim, Halloween, o Dia das Bruxas, sei lá o quê. Sempre falam, essas palavras sempre estão juntas, tá ligado?
Enfim, de tantas merdas que a gente falou de achismo, vamos agora buscar algo que de fato... De fato, pode ser fato. Vamos lá. Halloween tem suas raízes não na cultura americana, mas no Reino Unido. Seu nome deriva de All Hallows Eve. Enfim, foda-se. Ou seja, falamos mais que a gente falou Estados Unidos, mas vem do Reino Unido, né? Hallow é um termo antigo para santo. E Eve é o mesmo que véspera. Ou seja, véspera do dia santo. É o termo designava, até o século XVI, a noite anterior do dia de todos os santos, celebrado em 1º de novembro.
Caraca, é uma parada nada a ver do que a gente tava pensando.
Exatamente.
Mas sempre falam assim, Halloween ou Dia das Bruxas, tá ligado?
Mas aí que tá. Mas uma coisa é a etimologia do nome. Outra é a origem do Halloween moderno.
É,
isso que a gente tava
parada.
Falando ali. É século XVI e tal. Hoje em dia, como tudo, desvirtua e vira um bacanal, né?
É.
Então, desde o século XVIII, historiadores apontam que o Halloween é um antigo festival pagão. Festival celta. Que ele acontecia no fim do verão, né? Designava o fim do verão. Durava 3 dias e começava 31 de outubro. Era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Então, o Halloween como Dia das Bruxas, que é o que a gente conhece hoje em dia, ele começou a acontecer dessa forma entre 1500 e 1800.
Caraca, já faz um bom tempo, né?
Sim, já faz um bom tempo.
Já tá bem enraizado, né?
Sim, que começou com fogueira, que eram usadas para a queima do joio, que o joio era um símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório, ou para repelir bruxas e a peste negra. Outro costume do Halloween naquela época era de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido ou mulher. Então, muitos dos rituais do Halloween daquela época envolviam a agricultura. Por exemplo, a pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo por acreditar que seu formato e sabor forneciam pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade do futuro cônjuge. Será que é por isso a abóbora?
Faz sentido, pode ser.
Outros incluíam a pesca, que é uma brincadeira que eles sempre fazem, a gente sempre vê em filmes, livros, essas coisas. Pescar a boca com maçã e tal, né? E o hábito que começou com as crianças, né? Que iam de casa em casa, cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. E em troca, as crianças recebiam bolos... Pra simbolizar boa sorte, né? E que o espírito da pessoa tinha sido liberto, né?
Sim.
Como que chegou na América? Que é o festival que tá na América, é o que a gente conhece, né? Pelos
Isso.
filmes, pelas coisas e tudo mais. Foi em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como Grande Fome. Um milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos e assim levando as tradições e tal e a cultura, né? Então, e aí foi nos Estados... Ah, a abóbora entra aqui agora, que foi nos Estados Unidos, foi na América, que a abóbora passou a ser o símbolo, né? O sinônimo
Sim,
do...
É o símbolo
do
cabuloso.
Halloween, né? Porque no Reino Unido eram outros tipos de legumes que simbolizavam e aqui nos Estados Unidos passou a ser o abóbora, né?
Isso.
E foi nos Estados Unidos também que surgiu a tradição da frase doces ou travessuras, gostosuras ou travessuras, né? Que as crianças passam de porta em porta falando.
Sabe onde tem festa de Halloween que é da hora? Não sei se essa cultura tinha que ir em Taguatinga, né? Mas lá no Gama, sempre os colégios de língua inglesa, sempre tinha festa de Halloween. E era muito popular, tipo, no centro de línguas, tá ligado?
Geralmente...
E era muito popular, a galera ia fantasiada, tinha evento. Escola de inglês
tem, né? Geralmente.
E era massa, velho. Eu acho que esse ano não vai ter porque por causa da pandemia, né? Mas era um bagulho doido, velho.
Então vamos lá, a sinopse. Posso ler a sinopse?
Fala o nome do filme de novo, aí depois tu lê a sinopse, porque a gente mudou um pouco o foco.
Contos do Dia das Bruxas.
Certo.
Que pra mim é quase um trava-língua. Vamos lá. É Dia das Bruxas e a cidade está em festa. Só que em meio às festividades e tradições, 5 histórias se desenrolam, protagonizadas pelos moradores mais improváveis. Uma jovem virgem que está se guardando para o homem certo e é incentivada por suas amigas a procurar o cara ideal em um encontro às escuras no Halloween. Um casal em crise tenta superar suas diferenças enquanto a esposa odeia as tradições da data e o marido as ama. Um grupo de maliciosos adolescentes planejam travessuras que vão longe demais. Um diretor da escola que à luz do luar se mostra como um perigoso assassino em série. E um solitário senhor é atormentado por um misterioso visitante que precisa decidir se ele quer doce ou travessura.
E aí, o que você achou, amor, desse filme? Esse foi o primeiro filme que a gente viu nessa semana sobre então, o tema.
Sim, eu gostei bastante. Apesar da sinopse que a gente leu aqui parecer que é um filmezinho mais bobinho e tal, ele é meio que um terrorzinho, né? Podemos colocar assim, ele mas é meio bem, sangrento.
Mas bem adolescentezinho, assim.
É, um terror adolescente. Sabe aquele terror do começo dos anos 2000, né? Ali, aquele tipo, assim, né?
Sim.
Então, ele tem bem... Ele acontece todos os... Esses contos acontecem na noite, né? Do Halloween. E o que a gente percebe que são meio que lendas, né? São meio que releituras de lendas sobre as coisas que acontecem, né?
Eu imagino que... Eu não tenho certeza, mas eu imagino que lá nos Estados Unidos são contos que eles devem comentar quando estão em acampamento, essas sim, paradas,
tipo
né?
Tipo assim, ah, sei lá, a história do Boto.
Eu acho que
são... Umas paradas assim, né?
É, igual aqui quando a gente faz alguma coisa cabeça. Na escola, acampamento na escola e tal, o pessoal para algum momento assim, não, vamos contar a história de terror e tal. Eu acho que esses contos são tipo contos que eles contam, né? E esse filme
sim.
É um filme legal. Não é que esse filme ele é tipo, nossa, que foda, inacreditável. Mas ele...
Mas eu acho que para a temática e para o dia de Halloween, ele é bem interessante. Principalmente pra gente aqui do, né, aqui do Brasil e tudo mais, que a gente não tem muito convivência com essa cultura. Ele mostra bastante isso, né?
E ele entrelaça as histórias. Isso entrelaça, eu acho que é uma parada legal.
Entrelaça.
E é legal que é de uma forma orgânica, entendeu? Que vai passando as histórias e não fica forçado. Você sentiu meio forçado as histórias passando de uma pra outra? Eu não senti.
Não senti. Até porque tem um personagem que é aquele que é o monstrinho lá.
Sim, o monstro
que
de abóbora.
Que ele é tipo o monstro de abóbora. Que ele representa meio que o espírito do Halloween, né?
É.
Porque a gente vê ali que ele meio que quer manter viva essa cultura, manter vivo o Halloween. Até porque quando alguém faz alguma
ele
coisa...
Ele vai atrás de quem não respeita,
quem
né?
Não respeita, exatamente. Quem não respeita,
porque
quem
é
fala...
é o dia dos mortos.
É o dia dos mortos, é o dia... É o dia lá das bruxas, dos monstros e tal. Uhum. Então, quem não respeita, quem não quer participar, ou quem avacalha o dia, sofre as consequências, né?
É, e é legal porque tem a história do professor, do diretor do colégio, tem de criança, tem do velho, tem de um casal, e as histórias vão entrelaçando uma em outra. Tem histórias que mostram por um ângulo uma história e depois mostram na visão de outro participante da história, só que tendo outro conto, né?
Sim, é tipo assim, a mesma linha do tempo, só que em algum momento em um momento específico, aqueles personagens se encontram, né? Interagem ali, e ali a gente vê o desfecho do que aconteceu com cada um separadamente durante o filme, né? Mostrando em forma de conto.
E cada conto é uma história diferente no quesito, assim, tem um conto que é de serial killer, tem outro que é de fantasma, tem outro que é tipo de criaturas fantásticas, né?
Uhum.
Tipo, vou dar um exemplo, não é, mas vou dar um exemplo, tipo, vampiro, umas paradas meio assim.
Tem lobisomem.
É, eu não queria falar que era lobisomem. Pra
não, mas spoiler. Isso não é um grande spoiler.
É, não é um grande spoiler, mas assim, cada conto é uma visão diferente, né? Sobre uma história, sobre Halloween, sobre monstros e tal. Então é um filme bem legal pra você entender a cultura americana, né?
É, pra entender a cultura. E apesar da gente falar assim, ah, de conto, de fantasia, não sei o quê, é um filme bem sangrento.
Uhum.
Não é um filme adequado pra menores. Não, mano, e tal. Mas
na verdade ele não é tão sangrento assim.
É, sim.
Ele é mais.
Tu botaria teu filho pra assistir esse filme?
Não, mas se meu filho tivesse uns 14 anos, eu acho que dava pra ver de boa. Eu acho que não é um filme pra criança ver, mas assim, eu acho que ele é 14 anos, a faixa etária de 12 anos. Eu acho que não é muito mais que isso, não, porque sempre quando vai pra uma parada meio pesada, muito pesada, fica mais um subentendido, entendeu? Eu acho que não é. Eu acho que não é 16 anos, não.
Entendi.
Vamos colocar aí, ó, 16 anos é tipo Deadpool, tá ligado? Deadpool é bem mais sangrento, mais violento e cheio de palavrão, não é desse nível.
É.
Eu acho que ele deve ser 14 anos ou 12, por aí.
E de que ano é o filme?
Deixa eu ver aqui. Ó, o filme é de 2007, amor. Em 2007 você tinha quantos anos?
2007 eu tinha uns 13.
Você tinha 13 anos?
É, uns 13, 14, por aí.
É, 2007 eu tinha 12 anos, 12 anos, por aí. Que, ó, era a idade que eu devia ter visto esse filme, né? Um pouquinho mais velho, né, na verdade.
É.
Mas é um filme legal, cara. É um filme que eu nunca tinha ouvido falar e que...
Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto ele na locadora.
Sério?
Essa capa dele é familiar. Certeza que eu já vi na locadora e tal.
A capa dele realmente é meio familiar mesmo.
Mas, assim, eu nunca tive a oportunidade de assistir e tal.
É, e não é um filme que passa muito na TV, nessas coisas, né?
É.
É, então vamos pro próximo filme que a gente assistiu. Vamos em ordem.
Em ordem.
Isso. O próximo então, filme que a gente
viu. O próximo filme, ao contrário desse, que a ambientalização dele é completamente ligada ao Dia das Bruxas, ao Halloween, a temática dele é 100% essa. O segundo filme, ele tem uma ligação indireta com o Halloween. Não é bem o foco do Halloween em si, mas alguns eventos do filme acontecem na noite de Halloween, né?
Isso.
Mas o filme não é completamente ambientalizado nesse dia, né?
Exatamente, e esse filme
é um grande clássico.
É, um filme bem conhecido aí da galera que é mais cinéfila, tá ligado? A galera ali que gosta desses filmes diferentão e tal, que é o Donnie Darko.
Donnie Darko é um filme, provavelmente a maioria do pessoal já deve ter assistido. Quem não assistiu, com certeza ouviu falar, ou já viu em algum lugar a máscara lá do
coelho
do Satanás, né?
É, e ele é um filme de 2001, ficção científica e fantasia. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. Donnie é um jovem excêntrico que despreza a grande maioria dos colegas de classe. Ele tem visões, em especial de Frank, um coelho gigante que só ele consegue ver e o encoraja a fazer brincadeiras humilhantes com quem o cerca. Um dia, uma das suas visões o atrai para fora de casa e lhe diz que o mundo acabará dentro de um mês. Donnie inicialmente não acredita, mas, momentos depois, a turbina de um avião cai em sua casa e ele começa a se perguntar qual é o fundo da verdade dessa previsão. Então, amor, você gostou de Donnie Darko? Eu vou dizer que é um filme que eu já tinha visto há um bom tempo atrás. Eu gosto do filme, mas eu consigo entender as pessoas que não gostam. Porque a maioria das pessoas que não gostam falam que o problema desse filme é que você não consegue entender só pelo filme. Você tem que estudar, tem que... Não, sai um livro depois, vamos ler o livro. Tem que assistir a visão do diretor, a versão do diretor e tal. E tem gente que fala que se a obra ela precisa de outras obras pra ela ser boa, significa que ela não é boa, porque ela não entrega tudo.
Eu concordo com isso, eu concordo. Tipo assim, o filme é bom... O filme é legal, o filme é de boa. Mas eu acho assim, que é igual você falou. Uma coisa é o filme, outra coisa é o que falam do filme, outra coisa é uma resenha, outra coisa é que um podcast disse, que um vídeo no YouTube tá destrinchando. Isso aí é completamente diferente, porque o que eu julgo assim, é o que eu assisti do filme sem interferências, sem, como é que fala? Sem influências, né?
Uhum.
Sem outras influências. E eu acho assim, que o povo viaja demais, tem umas... Como é que fala?
Não sei.
Teorias, assim... O filme é muito simples, o filme é bem... Sabe? Só no final que despiroca um pouco, mas até o ali a parte ali do desfecho final e tal... Cara, o cara é simplesmente um esquizofrênico, gente. Não tem mais o que inventar.
Eu gosto do filme, eu acho que ele tem umas visões interessantes. É... Mas eu...
Mas aí que tá. Você vai falar isso porque você está influenciado pelas coisas que você já leu e já viu sobre o filme. O que eu quero é, esquece tudo que fulano,
ciclano... Não tem como esquecer, você já assistiu, não tem como esquecer.
Pois é, então uma coisa é o filme, outra coisa é outra coisa, entendeu?
É, você que viu só o filme, você não dá pra entender?
Dá pra entender perfeitamente. Não tem o que o povo tá... Não tem o que não entender.
Você viu só o filme, o que, que você chega em uma conclusão?
Que ele é um esquizofrênico.
Ah, tá. Você foi na visão... Na visão que ele é esquizofrênico, né? Mas... Na vamos supor que a visão que você teve foi a que realmente tudo que aconteceu, aconteceu. Você consegue entender o sentido das coisas, o que tá acontecendo ou não?
Entender o quê? O que que tem pra entender?
De tipo assim, que a turbina, ela atravessou o espaço no tempo e acertou ele. Por ele estar vivo, ele tá desmoronando o universo.
Não,
porque ele não devia estar lá. No momento que a turbina acerta a casa dele, abriu um universo paralelo em que a turbina é... em que ele tá vivo, tá ligado?
Mas é que tá. A gente sabe que ele é doente.
Uhum.
Ok, tudo aquilo é possível na cabeça dele. Uma coisa é você aceitar que são apenas coisas da cabeça dele, ou você realmente colocar que não, realmente o universo desdobrou mesmo ali.
É, e essa visão que você falou que é tudo na cabeça dele faz sentido.
Não, não é faz sentido, é fato.
Dá pra destrinchar totalmente, dá pra fazer um vídeo. Não tem os vídeos documentários que a galera aí... faz de 2 horas? Dá pra fazer um só com essa visão. Mas até o momento final ali que o Frank atropela a menina. A partir daquela hora lá que o Frank atropela a menina na noite de Halloween, não dá mais pra imaginar que tudo que aconteceu é na cabeça do Donnie Darko,
claro,
tá ligado?
Dá.
Eu acho que ali é o momento que você fala assim, não, isso daqui, se isso aconteceu...
Mas a menina não foi atropelada, gente, a menina tá viva.
Não, a menina foi atropelada e morreu.
Não, não morreu, ela tá viva. Não, na cabeça dele, ela morreu, mas na realidade ela não morreu.
Entendi. É, mas é um filme legal.
Não tem o Coringa? Esse novo filme do Coringa?
Aham.
Que na cabeça... O Joker. Que na cabeça dele, ele teve aquele relacionamento com a vizinha.
Sim.
É a mesma coisa. Ele nem conhecia a menina, o Donnie Darko. Mesma coisa. Provavelmente ele viu ela, igual o Coringa, viu a menina, achou ela bonita e criou todo aquele relacionamento. Véi, até a parte que ele... Voltando ao filme do Coringa. Spoiler. Até a parte que ele entra no apartamento dela e ela fica horrorizada e manda ele embora porque ele invadiu. E aí a gente descobre que, na verdade, o relacionamento nunca existiu. Antes daquele momento, nunca passou pela nossa cabeça que não existiu. A gente achou estranho. Do nada, lá, primeira cena que eles beijam e tal, ok, mas beleza. Mas antes daquela cena, em nenhum momento a gente imagina que o relacionamento não aconteceu. É a mesma coisa. E isso ali é a visão... O filme não é uma visão de terceiro, é a visão do esquizofrênico Donnie Darko contando as coisas pra gente. Na cabeça dele é daquele jeito, mas não quer dizer que aquilo realmente de fato aconteceu.
Entendi. O seu ponto
eu
é válido.
Eu acho que é tipo assim, igual do
seu
Coringa,
entendeu?
Seu argumento
é totalmente válido.
Não, mas se que... não for válido é meu argumento. É. E eu não me importo se... O que importa é ele ser válido pra mim.
É, e eu acho que uma obra... No momento que o diretor faz um filme, esse filme vai pro cinema, vai pra uma locadora, vai pra onde for, se você teve essa visão do filme, essa é a visão real. Se eu tiver a visão que foi outra coisa, é a minha visão real sobre aquilo. Porque o filme é muito interpretativo. Cada pessoa tem uma interpretação.
Eu não acho.
Entendeu?
Eu não acho o filme tão interpretativo. Eu não acho que o filme abre...
O filme é totalmente interpretativo.
Pra tantas teorias assim.
O filme é totalmente interpretativo.
O filme
porque
é muito
ele,
simples.
Ele
eu
dá
acho
muita,
bem simples.
Ele dá muita margem pra você ficar especulando.
Sim, aí que tá. Ele dá margem se você não aceita que a realidade é a história do menino doido contando pra gente. Que o menino esquizofrênico contando as alucinações dele. Igual ele tá contando as alucinações dele pra psicóloga. Se você aceita isso, ok. Agora, se você escolheu aceitar que realmente existe aquele universo paralelo, aí é uma coisa. Você tem que escolher em que lado você tá.
É.
Se você escolheu o outro lado, aí você, nossa, tudo ali tem interpretação, entendeu? Agora, uhum. Se não, pode me falar o que foi que eu te explico ali. O que foi a esquizofrenia dele? Pode, pergunta aí.
É um filme pra você muito subestimado?
É um filme é o filme mais superestimado.
Não sei.
Fala aí outro filme que eu acho superestimado.
Sei lá, Origem, não sei.
Não, que eu acho superestimado.
Que você acha superestimado?
É.
É Senhor dos Anéis? Harry Potter?
Não, assim, pelo menos tem a lógica dele. Uma coisa é superestimada, outra coisa é fã, entendeu?
É, não sei, velho.
Pois é. Enfim, não estou lembrando de outro agora, mas eu tenho certeza que eu tenho uns que eu acho, assim, superestimados.
Matrix?
Não. Mas, não fica chutando o que você não
Titanic.
Acha. Eu tô falando pra você falar... Não, parou. Chega. Chega, você vai ficar falando um monte de coisa. É o filme, até o momento, mais superestimado que eu já assisti na minha vida. Porque o que engrandece o filme não está no filme, está em teorias que as pessoas criam depois que assistem o filme. Se você, por exemplo... Ah, o filme é baseado em um livro. Ah, mas no livro é assado, no HQ é de outro jeito. Não, mas não sei o quê. Você não está julgando a obra do filme, você está julgando outras coisas que correlacionam com o filme. Se você, para achar o filme maravilhoso, você tem que ler teoria, você tem que escutar podcast, você ter que ver vídeo de 2 horas do YouTube, é porque não é sobre o filme. É sobre opiniões, é sobre teorias, é sobre o que as pessoas estão imaginando, e não diretamente sobre o filme, entendeu? Minha opinião é essa. Uma coisa é o filme, outra coisa é o que você tá criando na sua cabeça sobre o filme. É diferente.
Entendi. É, você já tinha ouvido falar muito desse filme quando era mais nova?
Sim,
ou não?
Já ouvi falar. Quando eu era mais nova, eu tentei assistir, mas eu achei muito chato, não consegui terminar de assistir. Eu achei bem chato o filme. Mas essa semana que a gente assistiu.
Terça-feira
a gente assistiu. Eu gostei, achei legal e tal. E eu gostei porque ele é um filme que, se você assiste, o mais legal é a ambientalização que... Essa palavra é correta? Ambientalização?
É. Uhum.
Essa ambientalização que fizeram do filme, porque ele é um filme que se faz passar nos anos 80 e o filme é de 2001. E se ninguém te fala que o filme é de 2001, você não acredita.
É.
Não é?
O filme é bem oitentista.
O filme é bem oitentista. Nossa, completamente. Ele tem aquela atmosfera, a forma com que ele foi gravado, o cenário, os filtros. Não sei o que ele usou, que tipo de... Se foi a câmera que ele usou pra trazer realmente...
A palheta de cor, tá ligado?
Mas assim, é um filme que, se não te falarem que o filme é de 2001, você pensa que é dos anos 80.
É, e pra quem gosta de atores conhecidos, famosos e tal, o protagonista é o Jake Gyllenhaal.
É.
Que é muito famoso, e tem a irmã dele também, que é a Maggie Gyllenhaal.
Sim.
Que também está no filme. E eles são irmãos também no filme, né?
Eles fazem o papel de irmãos, né?
É, e você tava certo, amor. Eu pesquisei aquele coach lá, o cara do coach. Ele é realmente aquele ator famoso lá, o Patrick
Swayze.
É ele.
Eu sei, eu sabia.
O coach do filme.
É.
Você tava certo. Mas é um filme legalzinho, e a cena principal do filme, a cena que tudo muda,
ela se passa.
O ápice no final, que é o dia do fim do mundo, ela se passa numa noite de Halloween.
Sim.
Então é temática do tema, né?
Sim. E o filme, ele começa numa contagem regressiva, né? De acordo com o que vai passando as cenas, ele vai falando, falta tantos dias. Então, desde o começo, na primeira cena do filme, né? Que aí é faltando exatamente um mês pra o Halloween, né? Então, o tempo todo é o filme fazendo essa contagem regressiva para o dia de Halloween.
Sim.
O ápice, né? A cena principal, que é onde o frenesi do filme acontece, é na noite de Halloween, numa festa caseira, né? De adolescentes, de fantasias e tudo mais, né?
Sim.
Então, tá bem ambientalizado no dia do Halloween, o ápice do filme. Então é um filme bem legal, e pra quem já assistiu, comenta lá qual a opinião de vocês. Pra quem não assistiu, assistem, comenta lá. Se vocês acham que realmente tem esse espaço pra grandes teorias, ou se o filme é igual na minha visão, que é bem simples. É apenas relatos de um menino esquizofrênico que não tá se medicando e não tá se cuidando, e aí infelizmente acontece isso, que é bem comum, inclusive.
Show. Gostei, amor. Mas vamos lá, amor. Agora vamos para o terceiro filme que a gente viu.
A gente pode até um dia fazer
Um só de Donnie Darko.
Eu tenho tanta coisa pra falar pra esse povo.
E vou te falar que...
Tô brincando.
Ia trazer um acesso legal. Eu acho que o pessoal vai querer ver.
tu acha?
É porque é um... galera meio carente de ver pessoas falando sobre Donnie Dark e tal, entendeu?
Uhum.
E é um filme meio cult, né? É um filme cult. É, agora bora falar do filme que a gente assistiu quarta-feira, que é sobre serial killer dessa vez,
que
né,
é
amor?
É, sobre serial killer. É, gente, vocês que já me conhecem, sabem que eu não sou muito de... que eu sou medrosa. Eu sonho à noite, só assim, de filme de terror. Ainda mais filmes que tem satanás, espírito, bruxa, e tia coisa, a freira, na bela, essas coisas, tenho medo. Mas quando é filme de serial killer, pra mim é mais tranquilo. Quando não envolve o sobrenatural, pra mim é mais tranquilo. Então esse filme foi bem tranquilo pra mim assistir. E ele também é um clássico, né?
Isso.
Que quem não... a maioria das pessoas já devem ter assistido. Quem não assistiu, com certeza já ouviu falar. E igual Donnie Darko, quem nunca ouviu falar do filme, com certeza já viu A Máscara.
É,
de
A Máscara é muito
Mike
característica.
Mike Myers.
Isso, o nome do
Michael Myers.
É. O nome do filme é Halloween.
Halloween.
É o novo de 2018.
Sim.
Ele é um filme de terror. É...
Então, é como a gente... como a gente falou de clássico, né? Esse filme agora, ele é meio que uma continuação, que uma... meio que uma, né? Uma releitura e tal. Mas o primeiro Halloween, ele é bem... ele é mais antigo. Ele é de...
78.
Dos anos 70, né? 1978. Então, o primeiro Halloween, ele é bem antigo. Mas daí tiveram continuações, né? Teve vários, né? Um, dois, três, 50, 25.
É, teve muitos...
Teve vários,
muito Halloween,
né?
É.
Ainda mais ali na época dos anos... não sei dizer direito se foi de 90 pra 2000.
Eu acho que ficou famoso mesmo, anos 80 e 90 ali, que tipo, ficou louco, entendeu?
Não, mas eu digo assim, nos anos 90 e 2000, teve esse grande ápice, esse grande boom desses tipos de filmes de terror de serial killer, né?
É.
Que aí teve o Halloween,
Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13, que é do Fred, é?
Não,
Sexta-feira
13. O Fred é A Hora do Pesadelo.
A Hora do Pesadelo, aí teve aquele do Pânico.
É.
Aí Pânico na Floresta, Pânico no Navio, Pânico não sei o que, nananã. Então, teve um grande boom dessa indústria de filmes de terror ligado a serial killer, né?
Eu acho que Halloween é bem na pegada ali do Sexta-feira 13, tá ligado?
Sim.
De um serial killer que ele é devagar, mas ele sempre vai atrás, tá ligado?
E aí,
e não importa o que você faça, ele vai acabar te matando, é uma parada meio assim, né?
Sim. É tipo, mascarado também.
Mascarado. É tipo uma força da natureza, né? Não importa o que você faça, ele vai atrás de você, ele vai te matar. E o diferencial da Hora do Pesadelo desses filmes é porque a pessoa não pode dormir. E isso é um bagulho muito escroto.
É.
Porque... ele só pega você quando você tá dormindo. E você sempre vai acabar dormindo. E ele sempre vai acabar te pegando, tá ligado? É uma ideia muito interessante se você parar pra pensar em um serial killer que te ataca no sonho. Mas vamos lá.
Quem tem sonho aí, check, imortal.
É.
Então o que a gente vai falar é o mais recente, né? Que
foi
2018. É, 2018 e tal.
E vai sair um, pelo menos tá dizendo aqui, em 2021, que é o Halloween Kills. Que vai sair aí em 2021. Mas a gente vai falar agora do 2018. É, vamos lá. Quatro décadas depois de escapar de um ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie precisa confrontar o assassino mascarado mais uma vez após ele escapar de uma instituição. Mas agora, Laurie está preparada.
Então, como a gente falou, a gente vai falar especificamente desse filme. A gente não vai comentar sobre...
só,
né?
Superficialmente e tal.
Sim, mas eu digo assim, se embasar nos anteriores, né?
Uhum.
A gente vai se embasar nesse.
Certo.
Você entendeu o que eu quis dizer?
Ainda mais que a gente não lembra muito dos antigos, tá ligado?
É, já faz tempo.
Eu já devo ter assistido, mas eu não lembro praticamente nada. Mas isso é uma parada interessante desse filme do Halloween de 2018. Porque você não precisa de ver os outros pra entender o que aconteceu.
Exatamente, igual. Eu não vi os outros, mas eu entendo perfeitamente, né? Que tem o Michael Myers, que ele foi um serial killer, né?
Sim.
Que aí ficou aí 40 anos, que ele foi pego, ficou 40 anos preso em uma cadeia psiquiátrica,
tipo,
hospital,
manicômio
e tal, não sei o quê. E aí ele conseguiu fugir, né?
Uhum.
E a sobrevivente, a Laurie, que foi sobrevivente do ataque dele e tal, da mesma forma que ele ficou lá cativo no manicômio esses 40 anos, ela meio que ficou cativa na casa dela por conta dos traumas, né?
Mas aí
se preparando, ela ficou numa...
Eu acho que não é trauma o lance dela. O lance dela é o seguinte, ele vai sair uma hora e eu vou matar esse filho da puta.
É, mas quem disse que ele vai sair se ele nunca saísse?
Não, mas ela tinha certeza.
Ela queria, isso, não, isso, ela queria, ela anseiava que ele
isso
saísse.
Isso que é a vibe do filme. Inclusive, uma hora ela fala pro policial, eu rezava, ele, o policial falou, eu rezava pra,
ela falou,
pra
eu
ele...
Eu rezava nunca... todos os dias pra ele escapar.
Não, o policial fala, eu rezava pra ele nunca escapar, e eu rezava pra, todos os dias pra ele escapar, porque eu mesmo queria matar ele, sei lá o quê. Eu acho doido, porque a véia, ela é complexada, lógico que ela é uma sobrevivente de um serial killer há 40 anos atrás, mas ela se preparou porque ela sabia que uma hora ele ia escapar e ela ia matar ele, tá ligado? Ela pegou isso como objetivo de vida e ela preparou a família dela toda pra se preparar para esse momento. Isso eu achei foda, entendeu?
Sabe o que eu acho que às vezes eu faço? Eu levo demais pro racional e aí eu perco o encanto, eu deixo passar a graça do negócio. Entendeu? Eu levo demais pro racional, por exemplo. Porque você falou assim, porque ela tava se preparando porque ela tinha certeza que um dia ele ia escapar. Pra mim é tipo assim, não, ela simplesmente não se tratou, ela tá com um trauma terrível, e aí ela ficou aficionada nesse medo dele voltar. Mas aí ela esconde nisso, ela bota uma máscara de força, que ela chama de a certeza que ele vai voltar, mas o cara tá preso, acorrentado, há 40 anos, no manicômio, sedado e tudo mais, nananã, entendeu? Aí eu fico levando demais pro racional. Não, e aí eu perco essa emoção.
Mas aí que tá, eu gosto dessa visão sua, mas você tá falando como se ele fosse um serial killer normal. Ela que
ele não tem nada sobrenatural.
Calma aí, deixa eu te falar. Ele é tipo uma força da natureza.
Sim, exatamente. Tá ligado?
Ele só não saiu antes porque ele não quis. Entendeu?
Na cabeça dela.
Ele esperou o momento certo pra escapar.
Que foi, entendeu? Exatamente na e aí que tá o Halloween que entra. Que ele escapou exatamente na noite de Halloween,
que tá
40 anos após o massacre anterior, né?
O massacre que ele fez com ela e tal, né? Porque faz muito tempo que eu assisti.
Enfim, a gente falou que ia falar só dessa
E esse filme é legal, cara. Eu gostei do filme. É aquele filme pra passar o tempo. Eu acho
muita
que ele
morte,
é...
muito sangue.
Muita morte, muito sangue. Esse sim é violento.
Bem noventista, né? Aquele tipo de morte sangrenta, escrota e tal.
Eu acho ele um pouco grande. Ele se arrasta um pouquinho no momento, assim. Eu acho que ele podia ser um pouquinho menor. Mas é um filme legal, divertido. E com a temática de Halloween, eu acho que vale a pena, né?
E o legal da gente ver que o tempo passou é que os atores são os mesmos, né?
Sim, os atores são os mesmos. E a mulher que faz a Lauren, a Vera, ela é muito boa. Ela é foda.
Ela é uma ótima atriz.
Ela é uma atriz boa, velho. Eu acho que ela carrega o filme sozinha. Sim, a filha dela também carrega. É uma atriz aceitável
mais
e tal.
Ou menos, só atrapalha.
A adolescente é péssima, eu acho a adolescente muito fraca. Mas a Vera segura muito o filme, achei isso muito legal.
Sim, então aí ele escapa na noite de Halloween, igual você falou essa questão dele ser uma força da natureza, ele é um furacão, por onde ele passa ele mata, por onde ele vai passando ele vai matando.
Inclusive você se incomodou um pouco disso, né, de tipo assim, ele não tem um
propósito.
Lógico que ele tem um propósito de achar ela, né, assim... Mas na verdade, ela que vai atrás dele.
Pois é.
Parece que a vibe dele é só matar.
Só matar.
E ele não tem... E sabe o que é interessante? Tem simplesmente alguma pessoa que ele não mata, tá ligado? Tipo, o bebê na casa, ele olhou assim pro bebê, foda-se.
Matou.
A hora que a menina tá na viatura e ele tá do lado dela, ele sai da viatura e não mata ela, foda-se.
Pois é.
Existe alguma parada nele que é tipo assim, essa pessoa eu quero matar, essa daqui, foda-se. Entendeu?
Não, ele foram poucas, assim. Foram poucas pessoas. Que
foram poucas pessoas.
Mas o que
assim,
me incomodou, porque...
Tem uma parada dessa daí.
Porque, tipo assim, qual o propósito dele de matar? Ele sai matando assim na frente. Se não existisse a veia no filme, o filme ia pra onde?
Ele mata gratuitamente.
Ele mata gratuitamente. Passou na frente dele, ele matou. E aí, se não tivesse a velha no filme pra ter essa motivação, que o, né, o que traz o enredo do filme pra gente é isso. Que ela tá à espera dele esse tempo todo pra acabar, pra finalizar, né?
Uhum.
Que ela acha que ela só vai ter sossego quando ele morrer e tem que ser pelas próprias mãos dela. E aí que tá. Se ela não existisse, pra onde é que o filme iria? Esse personagem, ele é assim? Ele fica só matando
pois
e o filme
acaba?
Isso... Deu duas horas de filme, ele matou a última pessoa e acabou?
Mas isso é um problema. A gente tá tentando criar algo racional pra ele matar e ele pode ser simplesmente um cara escroto que mata.
Mas isso é um filme. Ele tem que ter alguma coisa, porque senão, entendeu?
Não, é o foco do
cenas
filme.
Aleatórias
o foco do
matar.
Filme é a véia atrás dele e ele como furacão detonando a cidade toda. Essa que é a parada. Mas é um filme legal, eu gostei.
Eu gostei.
Não é que tipo, nossa, que filme maravilhoso.
É, porque, gente, como eu já falei, eu fico racionalizando demais. É.
Não, mas eu acho certo.
Mas é legal. Eu que não gosto de filme de terror, gostei. E é um, né, vem trazendo pra gente um grande clássico. Todo mundo conhece. Ele é uma figura bem emblemática. Nos Halloweens, aquela máscara dele, fantasia, o pessoal sempre usa, né?
Sim.
Todo mundo já deve ter visto em algum lugar, alguma vez, tudo mais, ou assistido o filme. Mas é um filme legal, esse, vou sem comparação, né? Sem estar comparando com os antigos ou com outras versões. Essa versão em si é legal, porque mesmo você não tendo assistido nada, você entende. O filme é explicativo. Você entende as coisas que aconteceram, aos poucos vem trazendo informação e você consegue entender o que aconteceu nesse passado, né?
E o legal é que esse filme é exatamente na noite de Halloween atual, que é a galera na rua fazendo gostosura de travessuras, vestido de fantasia, adolescente enchendo o cu de cachaça, fazendo festa, todo mundo fantasiado, então é bem nesse modo do Halloween atual dos Estados Unidos, né?
Sim, bem atual.
Isso é legal, gostei bastante.
E também é legal que traz um pouco pra gente também, que não conhece muito essa cultura, ver como que é essa noite, velho. A cidade inteira para, todo mundo se fantasia, todo mundo participa, enfeita a casa e tudo mais. É legal ver isso, né?
Sim. E agora, amor, o próximo filme, que vai ser o último nessa temática de Halloween que a gente assistiu, e a gente assistiu hoje, né?
Assistimos hoje. Que também é um, vamos colocar e podemos dizer, né? Que é um clássico.
Sim.
Que é O Corvo.
Isso, é um filme de 1994. Tem muita gente que tá ouvindo a gente que nem tinha nascido nesse momento, inclusive eu, em 94. É um filme de ação e fantasia. Lê pra gente aí, amor, a sinopse.
Então, esse filme também, ele não é... Ele tem a ligação indireta com o Halloween, né? Ele não, sim, tem essa ambientalização de fantasias, não sei o quê. Mas só que o enredo dele, a história dele acontece na data, né?
É.
Véspera da data, na data.
Isso.
Na noite antes de seu casamento, o músico Eric Draven e sua noiva são brutalmente assassinados por membros de uma gangue violenta do centro da cidade. No aniversário da sua morte, Eric sai da sua sepultura e assume o manto gótico do Corvo, um vingador sobrenatural rastreando os bandidos responsáveis pelo crime que o assassinaram impiedosamente. Eric finalmente confronta o líder gangster para completar a sua missão macabra.
Show! E o legal desse filme que eu acho é que, inclusive, ele morre, né? Ele e a esposa dele morre uma noite antes do casamento. E eles, como eles são meio gótico, meio roqueiro, eles escolheram a noite de Halloween pra se casar. Então,
sim, eles são roqueiros. Ele inclusive,
tem uma banda,
é guitarrista e tudo mais. Então, o que eu gostei... Você bate o olho, tu vê que é noventista o filme.
É.
E isso é bem legal.
Ele é meio datado, assim, os efeitos dele.
Não datado.
É, os efeitos dele ser meio datadão, então.
É, mas não é um...
Meu brega isso, gótico, tá
não,
ligado?
Não, mas você tá falando como se fosse um defeito. Na minha opinião, não é um defeito. Uhum. É algo marcante de uma era, eu acho. Essa...
Tu vê que a cidade é de maquete e tal.
Mas eu achei massa.
Não, então... também não tô reclamando. Tô falando assim que é uma marca do filme. O filme é datadinho.
Sim, você bate o olho e você vê que é 90. Mas assim, o legal do filme, eu gostei dessa ambientalização dele. O cenário, o filme é bem gótico, o filme é bem obscuro, né?
Ele é bem dark.
Bem dark, o filme é bem dark.
Ele lembra meio que a Gotham do Tim Burton, tá ligado?
É isso aí, meio Gotham do Tim Burton. Aquela rua suja, sabe? Aqueles vapores subindo, tudo escuro, você...
Aquela cidade de merda, tudo... cheio de bandido, isso,
tudo
prostituição.
Tudo cinza e preto, não tem uma cor, né? Então, é bem legal. Traz esse ar, essa atmosfera bem, bem gótica. O filme também tem uma certa violência, né?
Uhum.
Tem esse lado também sobrenatural, que é uma lenda, né? Que tem, que as pessoas morrem, que aí o corvo, né, que é esse, meio que esse espírito que simboliza isso, uhum, que neste dia, que antecede o dia das bruxas, né, que ele dá essa oportunidade do morto, de trazer de volta à vida o morto pra ele se vingar, né,
uhum,
que é o que acontece com o Eric, que ele foi brutalmente assassinado com a esposa dele, ela foi estuprada, foi uma morte bem feia, né? Ele foi jogado da janela e tudo mais. Então ele vem como essa forma de justiceiro. Ele tem
vingador, né?
Um vingador, exatamente. Pra vingar a morte dele, né? E da noiva dele e vai atrás da gangue toda, né? Que tava envolvida e tal nessa noite.
É, eu achei bem interessante esse filme. Eu gostei da cena do início, quando ele tá saindo do cemitério, da sepultura dele. E como o filme retratou ele lembrar das coisas ruins que aconteceram, né? Que ele vai meio que recriando e tendo flashback de como foi a morte. Isso eu achei massa. Que o bicho vai lá de volta pro apartamento onde aconteceu o assassinato, o apartamento todo destruído, aí ele se ajoelha no chão, aí ele tem do nada um flashback dele ajoelhado, os caras batendo nele. Aí ele cai no chão, aí tem um flashback dele levando uma facada na barriga, entendeu? Eu gostei dessa
visão.
É, mas
você vê que não só dele lembrar da forma como ele morreu, mas como da forma de um todo. Porque o corvo, ele ainda vem presente como a ave e é meio que os olhos dele que vai guiando ele, né?
É, tipo,
ele vê através dos olhos do corvo. E ele vem completamente desmemorizado. Você vê que ele meio como uma criatura ali sobrenatural, no que ele encosta nas coisas, ele que eram familiares pra ele e tal, que vai trazendo as lembranças. E não só lembranças ruins, as lembranças boas também.
As lembranças boas
ele
também.
Ele vem completamente desmemorizado.
Que é a única parte que tem cor no filme. Inclusive é uma palheta meio amarelo escuro, amarelo forte.
Que aparece
tipo,
verde.
É, que são cores quentes, né? Que é ele sentindo no amor, sentindo prazer, ele lembrando das coisas boas, né? Uhum. Sendo aquecido, aquela cor do sol quando batia no seu corpo e tal. É a única parte do filme que tem uma cor forte, assim.
E também tem a menina, a criança, né? Que ela vem com aqueles colares coloridos, né? E tal, pra meio que mostrar a criança, a pureza da criança, que é a única coisa que ainda traz uma alegria pra ele e tal, né? Ele é a única personagem que veste colorido, que tem coisas assim, realmente que foge das cores góticas ali, o preto, o vermelho, o cinza, né?
É uma cidade bem merda, né? É uma cidade bem merda. Todo mundo perdido, tem alguns policiais ali que estão tentando fazer algo bom, mas não consegue por causa da criminalidade. Tá sendo dominado por uma...
mesmo, né?
É uma cidade que tá sendo dominada por uma facção e tal, e ele chega nessa cidade pra se vingar das pessoas que mataram a esposa dele. Nem é muito ele tá querendo se vingar de quem matou a esposa dele, tá ligado?
Porque ela foi morta de uma forma muito, muito escrota.
E eu gosto da visão do corvo como se fosse um guia, como se fosse um guia espiritual dele, né?
Sim, os olhos dele, ele vê, literalmente, ele vê através dos olhos do corvo, né?
Sim, e esse filme, infelizmente, ele trouxe uma tragédia que o ator que...
Será que o filme ficou tão famoso pela qualidade? Eu gosto muito dessa pegada, assim... gótica em filmes e tal, essa atmosfera assim, noventista, eu gosto bastante,
uhum.
Meio datada que na época era algo moderno, sabe, assim e
Sim.
tal, mas hoje em dia você olha e você vê que, não, que o, vamos dizer assim, que o futuro não é como eles imaginaram, né?
Sim.
Que o moderno que eles acharam que seria hoje é completamente diferente.
Totalmente,
né?
Diferente.
Mas aí você acha que o filme ficou famoso pela qualidade do filme ou pelo que aconteceu durante as filmagens?
Ah, eu acho que o que aconteceu durante as filmagens ajudou, mas o filme em si tem uma qualidade boa. Sempre quando o ator morre, assim, no filme, sempre faz o filme dar uma notoriedade maior. Inclusive, nesse filme aí, deu uma notoriedade maior ainda porque ele morreu.
O protagonista morreu durante as
gravações, velho. Não foi durante as filmagens assim, ele tava durante as filmagens no hotel dele. Não, ele morreu na gravação porque outro ator do filme atirou nele e a bala não era de festim, era real e acabou matando ele.
Por incompetência, por falta de profissionalismo, de comprometimento, né?
Sim.
Dos cenógrafos que botaram essa arma de verdade, com bala de verdade. Inclusive o ator é filho do Bruce Lee, né?
É, que dá mais um agravante.
Mais um agravante.
Pro filme ficar famoso, né?
É, que fica meio que essa, tipo assim, como é que... O karma da família, né?
É.
Será que essa família todos tem que morrer?
Porque o Bruce Lee também morreu durante gravações de um filme,
não no set, mas
ele morreu durante gravações de um filme também. Então, é uma história que ficou bem famosa, tipo a maldição da família Lee, tá ligado? Em Hollywood. Ficou uma parada meio assim na época. Mas o filme em si tem uma qualidade muito boa. E é um filme, amor, que eu acho que se tivesse acontecido hoje em dia, ia ficar muito famoso. É um filme filme que naquela época não tinha muita notoriedade disso de herói, de vingador, de justiceiro. Mas hoje em dia, que tá no hype, eu não duvido não, hein, de ter um remake, alguma porra assim não.
Pois entendeu? É, podia ter. Não, remake, não gosto de remake, sempre estraga. Mas... É,
mas
tem
o
que
ator...
ser remake, né? Porque se você quiser assistir, é só você procurar e assistir.
É? Não, e o ator que faz o Corvelho é um ator aceitável.
Dura, no que ele se propõe a fazer, ele faz bem.
Os tal. Vilões também são carismáticos e
são
tal.
Bem no, são bem vilões dos 90 ali.
São caricatos, né?
Roy, bem caricatos,
velho. Mas é legal, cara. É um filme legal, acho que valeu a pena. E é um filme também que o pessoal não tá fantasiado de Halloween, essas coisas, mas é ambientado no momento de Halloween, né, amor?
Sim. Sim, mas o filme é tão obscuro, o filme é tão assim, velho, parece que é tão perigoso andar na rua que eu acho que se colocassem, tem um momento que aparecem, quando de fato já vira o dia e tá na noite de Halloween, que passam crianças fantasiadas buscando doce.
É verdade, só um momento.
Tem um momento que
e
passa
as crianças. E até o dia é meio escroto, meio dublado e tal.
É
meio tenso assim, mas é... Eu gostei do filme, filme legal. É um filme temático pra você assistir de Halloween.
Pra quem é emo gótico vai adorar.
É verdade. Inclusive tem umas tendências, o cabelo da menina hoje em dia, tipo samurai.
É
uma tendência, ela também usa aquelas coleirinhas, eu não sei qual nome que dá. Qual nome que
acho
dá?
Acho que hoje em dia, chama de gargantilha. É, porque todo povo quer, né? É, bota o nome gourmet que vende mais, aí você vende mais caro. Se chama gargantilha, é R$5. Se eu te vendo chamando de cocker, aí é 15 conto. Aí, então é só mudar o nome, entendeu?
É, a menina mas usa assim também. Tem um estilo meio gótico da hora e tal. E vale a pena assistir.
Vale a pena, eu gostei bastante.
É, eu vou fazer uma menção...
É bem nostálgico e tal.
Sim, e eu vou fazer uma menção honrosa, não tem nada a ver com o episódio. Tem a ver, sim. Não, tem a ver a questão temática, mas assim, a gente vai comentar sobre porque a gente não assistiu de novo. Mas a minha menção honrosa é a primeira temporada de American Horror Story, que é bem focado na a cena principal, o momento principal da primeira temporada de American Horror Story é num dia das bruxas, né, no Halloween. Então a minha menção honrosa é a primeira temporada de American Horror Story. Você tem alguma aí?
Eu tenho várias. Mas assim, de Halloween que eu gosto e que eu recomendo e que não decepciona, são os episódios especiais de Halloween do Simpson, né? A Casa da Árvore dos Horrores, que sempre eles lançam, né? Então, todo episódio é legal. Eles sempre têm... Igual todo episódio do Simpsons, tem muito sarcasmo, né? Tem muitas referências de grandes clássicos. Aí vem de vampiros, né? Drácula, O Iluminado. É, tem várias referências do Hitchcock. Então, assim, tudo que é ligado, né?
Uhum.
A isso, de terror, de Halloween, não sei o que, nananã. No especial deles, eles sempre colocam referências, velho. E sempre com aquele bom humor... ácido deles e tal, com críticas, é sempre bem legal, eu sempre gosto. E também tem o da minha infância, né, que era que eu gostava, que é Abracadabra, que é um filme também de bruxas também, mais light pra criança, mas que é bem legal, que eu lembro de sempre assistir, sempre gostar bastante, que é quando as bruxas vêm, né, pra elas saem lá do exílio delas e tal, vêm pra cá, no dia do Halloween, pensando que vão ser, nossa, que vão ser ovacionadas, que vão ser recebidas, que elas ainda estavam no tempo lá da idade delas, lá da Idade Média, uhum. Que elas chegar aqui e ser ovacionadas e o povo caga pra elas, né?
Esse filme eu nunca vi, mas eu sério? Vi que o pessoal sempre indica ele, né? No,
é, bem legal.
Coisa de Halloween, temático de bruxa e tal, sempre tem ele, né?
Sim. Porque pra mim, bruxa... É, Halloween não quer dizer necessariamente terror, coisa ruim, coisa mal, não sei o quê. Pra mim, Halloween também remete a uma coisa leve, entendeu?
Você acha?
A diversão, pra mim sim.
É, o Halloween assim...
Pra mim, a primeira coisa que me vem na cabeça é as crianças, sabe? Os doces e tal, essa alegria de fantasiar, essa coisa lúdica deles e tal.
Tem o quesito infantil, né?
Tem.
Mas é isso, né, amor? Eu acho que foi um... Um episódio legal aí, temático, realmente temático Halloween, não é filme de terror. Os filmes têm tema de Halloween.
Sim.
E, ó, pro próximo Halloween vai ser difícil achar, mas a gente vai achar outros filmes com a temática
Halloween. A gente pode falar de terror mesmo, de coisas mais... esquecer um pouco essas coisas mais leves e falar mais da bagaceira mesmo, do Satanás. Aí eu vou ter medo de assistir, você vai assistir sozinho.
Não, você que assiste comigo,
eu
amor.
Eu tenho medo.
Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse podcast. É, a gente faz parte da iniciativa Podcasts Unidos. Se você quiser seguir o Instagram, pesquisa o Instagram Podcasts Unidos, você vai achar. Lá vai ter vários podcasts de vários nichos. E é uma iniciativa que a gente faz para agregar sempre um podcast e ganhar mais ouvintes, o outro ganhar também. E tem podcast de tudo, de cinema, de novela, de lei, tem de tudo, de cerveja, tem podcast de tudo. Então, Podcasts Unidos, só você pesquisar. E como é que faz para vocês... Caramba, me embolei tudo. Como é que faz para as pessoas encontrarem a gente, amor?
Então, é só não seguir... É só seguir...
Caramba, a gente tá cansado mesmo, hein?
Nossa. Então, gente, vai lá no Instagram, siga a gente, @casalflixpodcast.
É isso aí.
No Facebook, procure lá nosso grupinho, Casalflix Podcast. Quiser mandar um e-mailzinho, deixar um papo mais longo lá, uma mensagenzinha mais caprichada pra gente... É só ir lá no casalflixpodcast@gmail.com. É isso aí. Muito obrigada por ouvir a gente. Feliz Halloween para vocês. Não sei se eu digo feliz Halloween. Aproveitem.
Feliz Halloween.
Essa noite. Quem tiver fantasiado, manda pra gente lá. Quem saiu pra festa. Quem aproveitou. Quem curtiu. Quem, né? Uhum. Comemorou. Manda pra gente seus doces, suas fantasias. Que a gente quer ver. A gente quer se aprofundar.
Se você tá na pandemia, se fantasia em casa, manda uma foto. Entendeu?
Ensinem um pouquinho mais pra gente sobre essa cultura, que a gente é meio ignorante nesse aspecto. A gente quer aprender, a gente quer conhecer, que a gente é curioso, a gente gosta de novas coisas. Então, pode ensinar pra gente, mostrar pra gente, que a gente vai adorar ver, tá?
Feliz Halloween!
Tchau!
Tchau! Tchau, pessoal! Até mais! Um abraço! Fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my spear. My knees are drenched.
Redemption, I have waited for you to come.